السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é mais uma aula sobre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na aula passada demos introdução sobre o que é a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falamos da importância da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E hoje, inshallah ta'ala, vamos dar início a alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e as lições benéficas desses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, hoje vamos ter o nosso primeiro hadith, o primeiro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que é um hadith bastante importante e é um hadith que deve fazer parte das nossas vidas e devemos perceber perfeitamente. Daí que os sábios consideram este hadith como sendo um dos hadiths de Usuluddin, um dos hadith que faz parte dos pilares da religião. Portanto, o hadith que vamos ver hoje, ou que vamos estudar hoje, é de extrema importância a todo muçulmano. E o hadith é narrado a partir de Umar radiallahu anhu, diz: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Esta narração, a partir de Umar radiallahu anhu, disse: Semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Innama al-a'malu bin-niyyat. Na verdade, as ações são devido às intenções. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. E cada pessoa terá somente aquilo que intencionou. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Portanto, aquele cuja a sua imigração é para Allah e o seu mensageiro, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Então, a sua imigração é para Allah e o seu mensageiro. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. E aquele cuja a sua imigração é para alcançar o mundo ou para casar uma mulher, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Então, a sua imigração é para aquilo que ele emigrou. Portanto, esse é o significado geral dessa narração que mencionamos a partir do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta narração, como dissemos, é a partir de Umar radiallahu anhu. E vamos fazer uma pequena ou uma breve biografia do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Umar radiallahu anhu. Umar bin Khattab radiallahu anhu é um dentre os khalifa bem guiados e é o segundo khalifa dos muçulmanos. E ele era de uma nobre família dos Quraysh. Umar radiallahu anhu entrou no Islam, abraçou o Islam no ano 5 ou 6 depois da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que Umar radiallahu anhu entrou no Islam em Mecca 5 ou 6 anos depois da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E com o seu Islam, os muçulmanos prosperaram bastante, pois Umar radiallahu anhu era um homem valente e forte. E Umar radiallahu anhu tornou-se califa dos muçulmanos, tornou-se líder dos muçulmanos depois da morte de Abu Bakr radiallahu anhu. E no tempo de Umar radiallahu anhu, o Islã chegou. Yani, em termos de yani, o khilafa dos muçulmanos, a sucessão dos muçulmanos em termos de liderança, alcançou a África, chegou um pouco para o Ocidente, chegou perto da China. Portanto, o Islã, no tempo de Umar radiallahu anhu, espalhou-se bastante pelo mundo. Devido ao seu esforço, radiallahu anhu. E Umar radiallahu anhu foi assassinado por um majus. Majus são aqueles que adoram o fogo, adoram o sol e a lua. E faleceu Umar radiallahu anhu no ano 23 de Hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E foi enterrado com o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr radiallahu anhu, na casa de Aisha radiallahu anha. E Umar radiallahu anhu liderou os muçulmanos durante 10 anos e 6 meses. Radiallahu anhu wa arda. Portanto, essa é uma breve biografia de Umar radiallahu anhu, o narrador deste hadith, que é parte da nossa aula hoje. Vamos começar a conhecer o significado deste dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, parte por parte. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Que na verdade as ações são devido às intenções. O que quer dizer essa frase? O que quer dizer essa frase? Os sábios interpretaram esta frase de duas formas. A primeira forma é de que, yani, esta frase, innama al-amalu binniyat, na verdade as ações são devido às intenções, quer dizer a existência da ação, seja yani, uma ação aceite e uma ação correta, é devido à intenção. Quer dizer que para que uma ação seja aceite e seja correta, é necessário que haja uma intenção. É necessário que haja uma intenção. E o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa innama li kulli imri'in ma nawa, yani, e cada pessoa terá somente aquilo que intencionou, quer dizer que a pessoa somente é recompensada pela sua ação que ele fez de acordo com sua intenção. De acordo com sua intenção. Portanto, essa é uma das interpretações desta frase. Innama al-amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Quer dizer que a ação não é aceite ou correta ou não é correta, excepto se for precedida por uma intenção. E também, mais à frente, quer dizer que a pessoa é recompensada pela ação que faz de acordo com a sua intenção. E outro significado desta narração, desta primeira frase, innama al-amalu binniyat, quer dizer, não existe ação feita por alguém, excepto que é precedida por uma intenção. Quer dizer que a ação feita pela pessoa é resultado da sua intenção. A ação feita pela pessoa é resultado da sua intenção. Quer dizer que não é possível acontecer algo yani não é possível a pessoa fazer algo, excepto se tiver intenção. Ou, yani, a pessoa não é capaz de fazer algo, excepto que intencionou fazer isso. Quer dizer que nenhuma ação vem por acaso, mas sim é precedida por uma intenção. Portanto, se você faz oração, quer dizer que você intencionou fazer essa oração. Se você come, você intencionou comer. A pessoa não acorda e come sem intencionar. Quer dizer que toda a ação, todos os movimentos, tudo aquilo que vem da pessoa em termos de ação é precedida por uma intenção. Portanto, innama al-a'malu binniyat, quer dizer que as ações têm como origem as intenções. Portanto, a pessoa não faz algo excepto com vontade. A pessoa não faz algo excepto com vontade. Portanto, aquele que faz o mal não pode dizer que yani, eu não quero fazer isso, é algo, é minha natureza. Isso é mentira. Portanto, essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam mostram-nos de que tudo que a pessoa faz é porque intencionou fazer. Se você não faz oração, é porque você intencionou não fazer oração. Se você não jejua, é porque você intencionou não jejuar. Portanto, qualquer ação que a pessoa faz, seja boa ou má, é devido à intenção do seu coração. Portanto, este é também um dos significados da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que as ações são devido às intenções. Portanto, o qaulu do profeta sallallahu alaihi wasallam, o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa innama li kulli imrin ma nawa, quer dizer que, sendo que a pessoa não faz algo excepto com intenção, então a pessoa é recompensada com base nessa intenção. A recompensa pode ser boa, assim como pode ser má. Se for uma boa ação, então a pessoa terá boa recompensa. Se for má ação, então a pessoa terá má recompensa, que equivale a castigo por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, yani, não existe pessoa que faz uma ação, excepto que essa pessoa intenciona fazer essa ação. E essa pessoa será recompensada com base nessa ação, yani, com base nessa intenção que ele teve antes de fazer essa coisa. Portanto, se você acorda e faz o wudu e depois faz a oração de Fajr, isso tudo é resultado de uma intenção que você teve. Daí que alguns sábios dizem que todo ser consciente, toda pessoa no seu estado consciente, faz uma ação, yani, não é possível fazer uma ação excepto com uma intenção, com exceção dos malucos, aqueles que cuja sua yani, consciência não funciona perfeitamente. Esse tipo de pessoas, sim, é que podem fazer ações sem intenções, porque não são seres conscientes, não estão no estado consciente. Como é o caso também da pessoa que está a dormir ou uma criança que ainda não atingiu a puberdade. Mas todo ser, yani, no seu estado consciente, não é possível fazer algo excepto com intenção. É com base nesta percepção que alguns sábios disseram que não é possível, yani, que não é necessário a pessoa fazer intenção, por exemplo, no mês do Ramadã, todas as noites, para jejuar no dia seguinte. Foi com base nessa percepção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: innama al-a'malu binniyat, وإنما لكل امرئ ما نوى. O que quer dizer ações? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: na verdade, as ações são devido às intenções. Então, o que quer dizer ações? Ações, yani al-amal, é tudo aquilo que provém de uma pessoa que atingiu a puberdade e está no seu estado consciente. Tudo aquilo que ele faz, seja isso, yani, palavras ou yani, crenças ou ações dos seus membros do corpo, tudo que vem de uma pessoa que atingiu a puberdade e está no seu estado de consciência, é considerado como ação. É daí que diz-se que a pessoa que atingiu o seu estado de puberdade, yani, atingiu a puberdade, e possui a consciência, então essa pessoa já é parte daquelas pessoas que são obrigadas a cumprir com obrigações na religião. Portanto, tudo que ele faz, tudo que essa pessoa faz, é considerado uma ação. Seja na crença, a pessoa acredita algo, ou não acredita, tudo isso constitui ação. Portanto, tudo que provém da pessoa, seja na fala, nos movimentos, na crença, tudo isso provém da intenção. Essa pessoa é que intencionou isso. E é a razão pela qual ele é castigada ou recompensada de acordo com essa intenção que ele tinha. De acordo com essa intenção que ele tinha. Portanto, esta frase, as ações são devido às intenções, não entra nessas ações, essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam não é geral. Existem ações que a pessoa faz sem intenção. Ou melhor dizendo, existem ações que não é necessário a pessoa ter intenção para fazer, como é o caso da pessoa remover as impurezas do corpo, como é o caso da pessoa devolver algo que a pessoa tomou ilicitamente, ou a pessoa fazer algo que faz parte da sua do seu dia a dia em termos de hábitos. Esta narração não fala dessas ações, mas sim fala das ações ligadas com a Sharia, com a legislação islâmica, como é o caso da adoração, a crença. São essas ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nesta narração. Portanto, essa narração, a sua palavra é geral, mas o seu sentido é específico às ações ligadas à Sharia, em termos de adoração e crença. طيب, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona nesta narração intenção. O que é intenção? O que é intenção? A niya. O que é a niya? Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna as ações são devido às intenções." Então, o que são ou o que é uma intenção? A intenção, como dizem os sábios, é a vontade do coração e o seu desejo. Isso é que chama-se intenção. Portanto, a intenção está ligada ao coração. A intenção é algo ligado ao coração. E o seu lugar é o coração, e não a língua, nem os membros do corpo. Sendo assim, a intenção é algo que somente a pessoa consegue a pessoa própria consegue sentir essa intenção. E a intenção não é algo que profere-se pela língua. Daí que os sábios dizem que proferir a intenção e através da língua, isso constitui uma inovação, pois a intenção, o seu lugar, é o coração. E a intenção, na Sharia e no Islam, tem dois significados. A intenção tem dois significados. Primeiro, é a intenção direcionada à adoração. A intenção direcionada à adoração. E é aquela intenção que os sábios da jurisprudência islâmica dizem, quando estão a falar das diretrizes sobre a oração, ou sobre qualquer uma adoração, dizem que é necessário intenção. Quer dizer que é algo que deve preceder uma adoração. Esse é um dos significados da intenção no Islã. Yani, eles dizem que essa intenção é a intenção que diferenciona entre as adorações. Você vai à mesquita, e faz dois rakat. A sua intenção é que vai diferenciar. Será que esses dois rakats é tahiyatul masjid? Ou é sunnat al-ratiba? É uma, faz parte da oração facultativa ligada com a oração? É a tua intenção que vai diferenciar esses teus dois rakats. A pessoa quando entra na mesquita e faz quatro rakat, a sua intenção é que diferencia se esses quatro rakat têm a ver com a oração obrigatória ou com a oração facultativa. Portanto, o primeiro significado de intenção no Islã é a intenção que diferenciona, que faz a diferença entre as adorações. E o segundo significado de intenção no Islã é a intenção direcionada à coisa adorada. É a intenção direcionada àquilo que a pessoa adora. E isso é o que chamam de ikhlas. Chamam de ikhlas, sinceridade. Essa intenção faz-te somente adorar uma única coisa, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Chamam de sinceridade porque a pessoa somente direciona-se para uma única divindade, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E esta, nesse significado da intenção, volta ao que é o significado do monoteísmo, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente, sem o associar parceiros. Portanto, a intenção tem dois significados na Sharia. Quando se trata de uma, no fiqh, na jurisprudência, eles usam o termo niya, intenção, como algo que a pessoa tem no coração que o faz diferenciar entre as adorações, entre o jejum de Ramadan com o jejum de Shawwal ou com o jejum do outro mês, ou que faz diferenciar a oração de Dhuhr com a oração de Asr. Essa é a intenção ligada com a adoração. E a outra intenção, outro significado da intenção é a intenção ligada com a coisa adorada. É a intenção que nos faz diferenciar que nós não estamos a adorar outro senão Allah subhanahu wa ta'ala. E é o que os sábios chamam de ikhlas, sinceridade com Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Quer dizer que para que a sua ação esteja correta, então é necessário que a sua intenção esteja correta. E o fato de a sua intenção não for correta, então quer dizer que a sua ação também não será correta. E a pessoa é recompensada de acordo com aquilo que ele intencionou. Se, por exemplo, você entra na adoração, está fazendo salat, para que as pessoas digam que você faz salat, então você cometeu shirk. Você cometeu shirk porque você está fazendo uma ação para ser elogiado. Então, qual será a sua recompensa? Será com base naquela tua intenção. E a tua intenção é uma intenção, yani, politeísta, yani, shirk. Pois você está fazendo algo, não para Allah, está fazendo algo para as pessoas dizerem, você faz isso, você faz aquilo. E outro exemplo é daquelas pessoas que fazem, yani, fazem caridade. Antes de fazerem caridade, chamam as rádios, as televisões ou jornais para reportarem a sua caridade. O que ele fez? Ele chamar essa, a televisão. É a sua intenção falsa. Porque a intenção dele é as pessoas saberem que ele está fazendo caridade. Ou a pessoa faz caridade e coloca, tira fotografias a fazer caridade, ou tira, yani, faz vídeos a fazer caridade e coloca nas redes sociais. Qual é a intenção dessa pessoa quando estava a tirar essas fotos a fazer caridade? Para quê? Para que as pessoas digam que fulano faz caridade. Por mais que essa ação, a caridade, é uma ação boa, mas a sua intenção é uma intenção falsa. É uma intenção falsa. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala olha para a tua intenção, não olha para a tua ação. Olha para a tua intenção, nesse caso, e não na sua ação. Daí que você é recompensado de acordo com aquilo que você intencionou. Portanto, se você entra na adoração com o objetivo das pessoas mencionarem que você faz adoração, ou que você faz muita adoração, ou que você reza bem, ou que você faz caridade, então você invalidou a sua ação por causa da sua intenção. Porque quando a intenção não é correta, então isso invalida a sua ação. Isso invalida a sua ação. E também neste hadith dá-nos uma lição daqueles que, yani, dizem, yani, esse é um equívoco que o Shaitan coloca em algumas pessoas e diz: você não pode se meter no que, yani, as pessoas estão a falar. Você não pode se meter, yani, no que as pessoas fazem. Você não sabe o que está no coração deles. Por exemplo, você vê alguém a fazer mal e você fala sobre essa pessoa. Então, existem indivíduos que dizem: você não sabe o que está no coração dele. Por que você está falando mal dele? Ele pode ser uma pessoa piedosa. Não julga as pessoas com base nas suas ações. Esse é um equívoco satânico. Pois as pessoas são julgadas com base nas suas ações. Porque as suas ações são resultado daquilo que está no seu coração. Portanto, não vale a pena aqui você dizer que vocês estão a julgar as pessoas, vocês não sabem o que está no coração deles. Pode ser que eles tenham boa intenção nisso. Como é que ele vai ter uma boa intenção e fazer uma má ação? Portanto, yani, as ações são reflexos daquilo que está no coração das pessoas. Se você faz o bem, então é resultado da bondade que está no teu coração. Se você faz o mal, então é resultado da maldade que está no seu coração. Portanto, isso mostra-nos de que aqueles que, yani, usam esse pretexto satânico contrariam este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este hadith mostra-nos de que a gente deve julgar as pessoas com base nas suas ações e não com base no que está no coração dele. Nós não sabemos o que está no coração dele, daí que nós julgamos somente aquilo que ele faz. Se a pessoa aparenta o bem, nós vamos julgar ele como sendo uma boa pessoa. Se a pessoa aparenta o mal, então vamos julgar com base naquele mal que ele nos aparenta. Portanto, isso é algo que devemos ter bastante atenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as ações são devido às intenções. Quer dizer que ele não fez essa ação, excepto depois de intencionar isso. Portanto, esta narração é uma narração bastante benéfica e dá-nos bastante lições no nosso dia a dia. Isso ajuda-nos em vários aspectos da vida. Conhecer esta narração ajuda-nos em vários aspectos da vida. Às vezes as pessoas têm yani shubha, às vezes têm equívocos na cabeça. Shaitan coloca-lhes equívocos. Eles fazem oração, depois Shaitan diz para ele: você não fez intenção de fazer essa adoração. Começa a colocar sussurros nele de que você não, essa tua ação não está correta porque você não intencionou. Você pergunta a si mesmo: por que você saiu de casa e foi à mesquita? Você saiu de casa e foi à mesquita porque você tinha intenção de fazer a oração. Por que você fez o wudu? Por que você fez a ablução? Você fez a ablução porque você pretende fazer algo, ou porque quer ler o Alcorão, ou porque você quer fazer a oração. Portanto, esta narração dá-nos descanso. As pessoas que não conhecem essa narração ficam sempre com equívocos na cabeça. Fazem algo, dizem: oh, eu não intencionei fazer isso. Será que Allah vai aceitar ou não? Você não fez essa ação, excepto depois de ter intenção. Porque a sua ação é resultado ou reflexo daquilo que você intencionou. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, mais à frente na narração, diz, yani dando um exemplo sobre esse princípio, esse é um princípio que nós devemos memorizar, de que as ações são resultado das intenções, e de que uma ação não é possível estar correta, excepto se a sua intenção for correta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu exemplo mais à frente dizendo: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. O profeta deu um exemplo dizendo sobre como é que funciona esse princípio. Deu exemplo sobre a imigração. A imigração, yani hijra, é você abandonar. Yani, na língua hijra é abandonar. Na terminologia da Sharia, al-hijra quer dizer você abandonar a terra dos kufar e emigrar para a terra dos muçulmanos. Isso é que chama-se hijra. Portanto, aquele que emigra, na sua, yani, quando ele faz essa imigração, intenciona emigrar para um país muçulmano para seguir os comandos de Allah subhanahu wa ta'ala e para viver por baixo de yani, a legislação de Allah e seu mensageiro, então a sua imigração é para Allah e seu mensageiro. Yani, quer dizer que, como ele intencionou emigrar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, então a sua imigração é pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Quer dizer que aquele que sai de um país dos descrentes e emigra para um país muçulmano com a intenção de viver sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e sobre o seu comando, então essa emigração é pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ele será recompensado de acordo com a sua intenção, antes de yani, emigrar. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Portanto, aquele que emigra, yani, aquele cuja sua imigração é para alcançar o mundo. Yani, ele faz a imigração, ele deixa o país dos descrentes, vai para o país muçulmano, mas com objetivos mundanos. E o profeta deu o exemplo, como casar uma mulher. Ele saiu do seu país com o objetivo de casar uma mulher. Quer dizer que ele não terá recompensa dessa sua imigração, pois a sua imigração é para fins mundanos, para casar uma mulher. Então, ele terá somente aquilo que ele intencionou na sua imigração. Se você vai para um país muçulmano com a intenção de trabalhar somente, tu saíste do teu país não muçulmano para um país muçulmano somente com o objetivo de trabalhar. Então, essa não é uma imigração legislada, quer dizer que você não terá a recompensa daqueles que emigram pela causa de Allah, porque a imigração é uma grande adoração, é uma das grandes adorações. A pessoa abandonar o país yani, onde a pessoa vive, porque é um país descrente, e emigrar para um país muçulmano, isso é uma das grandes adorações. E tem yani, grandes recompensas. Portanto, a recompensa disso varia de acordo com a sua intenção. Portanto, se você deixa um país muçulmano, ou um país não muçulmano, e vai para um país muçulmano, com a intenção de trabalhar, ou para casar com alguém, ou porque quer fazer negócios, então, você somente terá aquilo que você yani, intencionou. Agora, caso você emigre, você faz a sua imigração yani, pela causa de Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala irá te recompensar de acordo com a sua intenção. Portanto, esta narração dá-nos yani, uma grande lição. E como disse esta narração, esse dito do profeta sallallahu alaihi wasallam aplica-se em todos os campos do nosso dia a dia. O teu dia a dia gira em torno deste dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que as ações são devido às intenções. Portanto, a pessoa perceber este hadith, então terá uma outra visão no seu dia a dia, nos seus assuntos. Pois a pessoa yani, compreendendo esta narração, Allah subhanahu wa ta'ala abre a sua consciência e abre yani, o seu cérebro, e é capaz de perceber várias coisas, é capaz de lidar com as pessoas, é capaz de lidar com vários assuntos, somente por causa desta pequena narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas narrações, os seus ditos yani, eram pequenos, mas o seu significado era amplo. Veja só, o profeta diz: "Innama al-a'malu bin-niyyat." Falar sobre esta frase levaria bastante tempo. Uma pequena frase, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tinha lhe dado eloquência nas palavras. Falava pouco, mas seu significado era amplo. Ao contrário do que yani, as pessoas, outros, falam muito, mas aquilo que eles falam tem pouco significado. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam falava pouco, mas o significado daquilo que ele falava era bastante amplo. Se você for ver os sábios, alguns sábios escreveram livros somente com base num dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou com base numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra, yani, é um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que ele colocava significados yani, amplos em pequenas frases. E vamos parar por aqui. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e que coloquemos em prática no nosso dia a dia. E que Allah subhanahu wa ta'ala faz, yani, peço que Allah subhanahu wa ta'ala faz de nós os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que nos faça dentre aqueles que vivem e morrem sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanaka.